Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 21 de março de 2023. Nós estamos hoje na continuação do nosso estudo do livro de Neemias. Continuamos no capítulo 2. Hoje nós vamos ver a parte final do capítulo 2, que relata sobre a chegada de Neemias na Jerusalém desolada. E hoje nós vamos aprender que a prudência é a amiga do profeta. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu convido você que nos ouve, que nos acompanha, a estar orando, a estar abençoando as pessoas que vão receber essa mensagem. Eu digo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Ontem nós chegamos à marca de 50 nações sendo alcançadas com esse estudo. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Que a cada nação dessas o Senhor possa despertar pessoas que vão fazer a diferença nesses últimos dias. Pessoas que levarão Jesus de uma maneira como nunca antes. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E você que tem recebido do Senhor, tem ouvido do Senhor, comece a falar de Jesus para outras pessoas também. Comece a desejar isso no seu coração. Compartilhe. Não porque nós estamos em busca de números de compartilhamento, de curtidas, mas porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar muitas vidas. E Deus quer te usar, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pela Tua graça. Nada que nós venhamos a fazer de bom vem de nós mesmos, vem tudo do Senhor. Por isso nós te louvamos, Pai, que o Senhor possa ser visto através das nossas obras, que o Senhor possa ser conhecido através das nossas vidas. Perdoa, Pai, os dias, os momentos em que nós falhamos, em que nós erramos, em que nós pecamos contra Ti, mas nos conserva, Deus. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo visite pessoas hoje. Que o Senhor venha despertar pessoas cada vez mais e mais para a Tua obra. Nós Te apresentamos, Espírito Santo, às nossas famílias, às famílias que estão nesse grupo. Vai suprindo cada uma das suas necessidades. Tu és o Jeová Jiré, o Deus de provisão. Nós Te apresentamos em especial, Senhor, a vida da Cecília. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado dela. Nós repreendemos, Pai, toda e qualquer sequela, todo efeito negativo do tratamento da quimioterapia que ela tem passado. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal-estar, tudo aquilo, Deus, que tira a alegria dessa criança, tudo aquilo, meu Deus, que impede essa criança de brincar, de viver como as demais crianças. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos a Tua cura sobre ela, Pai. E nós declaramos isso porque a Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Inclusive, Senhor, esse câncer da Cecília, o câncer do Marcelo, a doença da Dona Marta, da Dona Antônia, o Senhor levou todas elas. E que elas fiquem lá na cruz do Calvário e não na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós nos levantamos, ó Deus, contra todo espírito de enfermidade que se levanta contra o Teu povo. Que em nome de Jesus, pessoas comecem a ser curadas agora. Pessoas que estão ouvindo essa mensagem, comecem a ser curadas agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Toda a enfermidade que estava se abatendo sobre a Tua vida, cesse agora. Que você seja curado, que você seja curado. Paralíticos comecem a andar, cegos comecem a enxergar, surdos voltem a ouvir, mudos comecem a falar em nome de Jesus, depressivos que comecem agora a serem libertos da depressão. Senhor, em nome de Jesus, faz os Teus milagres. Nós oramos com confiança no Senhor, porque sabemos que essa obra não é nossa, é Tua. Mas em especial nós Te pedimos hoje, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. texto de Neemias, capítulo 2, ele diz o seguinte, dos versos 11 ao verso 20. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gezem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Hoje nós aprendemos com o profeta Neemias, através dessa leitura. A sua primeira lição aqui no verso 12 é que a prudência, a cautela, é amiga do profeta. Ele começa dizendo que ao chegar em Jerusalém, depois de 3 dias ali, ele sai com alguns amigos. Mas ele não havia contado a ninguém que Deus colocou no coração dele. Ou seja, ele tinha cautela. Deus havia falado coisas, dito coisas ao seu coração, mas ele estava ali se certificando de tudo que ele estava para fazer. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, como você faz para entregar uma profecia para alguém, né? E muitas vezes Deus diz algo no nosso coração, e não é errado você sondar o terreno, você usar de cautela. Por exemplo, às vezes Deus pode dar uma palavra acerca de alguém com problemas no casamento. Então você não chega lá de supetão, olha, Deus me mandou aqui, porque conversa antes. Sonda, averigua de fato se foi Deus que falou ao teu coração. E aí então, se confirmando, você entrega a mensagem do Senhor. É assim que funciona a profecia. Tem que ter cautela para que Deus seja sempre glorificado. Então ele entra naquela cidade e começa a sondar as coisas que estavam acontecendo. O que, que tinha acontecido de fato? E ele começa a olhar e ver a destruição que havia sido causada nos muros e nas portas de Jerusalém. E é interessante essa passagem do profeta averiguando os estragos em Jerusalém. Existe uma Jerusalém também na vida de muitas pessoas, na família de muitas pessoas, na escola de muitas pessoas, na igreja de muitas pessoas, no trabalho de muitas pessoas. É uma Jerusalém que é um lugar de promessas, é um ambiente de promessas, mas hoje talvez se encontre destruído. Nós sabemos que a Jerusalém foi destruída porque o pecado causou a destruição daquela terra, daquela nação. E muitas vezes o pecado entra nas nossas vidas e faz a mesma coisa que fez com as muralhas de Jerusalém. Ele diz, derruba os muros. Mas o profeta, ele teve ciência. E ele chama no verso 17 e diz assim, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Tem horas que nós precisamos ter a atitude do profeta, nos levantar, mostrar o problema. Meu coração tem se entristecido muito com algumas coisas que eu tenho visto. Eu tenho visto igrejas destruídas, famílias destruídas, filhos destruídos. Os muros foram destruídos, as portas foram queimadas pelo fogo, ou seja, estão sem proteção alguma. Existem muitas famílias que já não possuem mais a proteção do Senhor. O pecado veio, destruiu aquela ali, destruiu os relacionamentos, destruiu tudo aquilo que havia de bom, e hoje só existem ruínas. E as pessoas estão expostas. E a nossa geração está cheia de pessoas assim. Tantas pessoas destruídas. Mas nós não podemos apenas olhar a destruição, nós temos que tomar uma atitude. Convide pessoas, comece a reconstruir os muros que foram derrubados. Muros dão sentido de proteção, muros e portas. Existem muitas pessoas com muros e portas destruídos, assim como a Jerusalém de Neemias. Pessoas que estão feridas pelo pecado, que já não confiam mais em ninguém, que são presa fáceis para o inimigo, e elas precisam de proteção. E somente o Senhor pode trazer a proteção que nós merecemos, que nós podemos confiar. Por isso é tempo de nos levantarmos e reconstruir esses muros caídos. Eu convido você que me ouve, que ora todos os dias comigo, seja meu parceiro na reconstrução desses muros. Não vamos apenas olhar os muros e as ruínas destruídas pelo fogo, não importa o que causou isso na vida dessas pessoas, mas nós temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. Não vamos mais permitir essa situação humilhante. Não vai ser através da política que as coisas serão mudadas, mas vai ser através do poder de Deus nas nossas vidas. Esse sim tem poder. Existem muitas pessoas que ainda estão vivendo da política. Claro, política é algo importante? É. Mas não é tudo, porque ela não resolve as coisas que Deus somente pode resolver. Não vai ser um presidente que vai reconstruir a nossa nação, mas vai ser um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Esse sim tem poder. Porque eles não contam apenas com a sua própria força, mas com a força do próprio Deus. Eu convido você, vamos reconstruir os muros na nossa nação, os muros na nossa família, os muros nos nossos relacionamentos, os muros na vida dos nossos filhos. Quantas famílias que os filhos estão aí destruídos, sem muralhas, sem portas, recebendo toda qualquer porcaria que o mundo oferece. Levante-se e comece a reconstruir esses muros. E aí no verso 18, após essa chamada, essa convocação, Neemias, ele relata a forma como Deus havia sido bondoso com ele. Muitas vezes na nossa caminhada, as coisas boas que Deus tem feito precisam ser contadas a outros, para que motivem outros a trabalharem com você nesse propósito. Deus tem feito maravilhas na minha vida, e eu sei que fez na tua também. Então, conte isso, compartilhe com outras pessoas. Use isso para motivar pessoas a andarem com você ao lado de Deus. Porque quando Neemias relata o que Deus havia feito, as pessoas se encheram de coragem e falaram, sim, vamos recomeçar, vamos começar a reconstrução. Nós precisamos encorajar pessoas através daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito coisas boas e maravilhosas. Eu jamais poderei me queixar da Deus. E você, o que você tem a falar sobre Deus na sua vida? Encha outras pessoas de coragem, convoque pessoas para reconstruir esses muros, assim como Neemias. Agora esteja ciente que à medida em que os projetos de Deus avançam nas nossas vidas, o inimigo também fará de tudo para tentar nos frear. Porque no verso 19, mais uma vez, aqueles que zombam das coisas de Deus se levantam. E dessa vez eles trazem mais um. Porque no verso 19 diz assim: quando porém Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e nos perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ou seja, nós vemos que há mais um personagem na história. Antes eram dois, agora são três oficiais zombando e desprezando. Muitas vezes, quando a gente fala que Deus mudará a vida de alguém que está perdido na bebida, nas drogas, na prostituição, na mentira, no adultério, na corrupção, não importa o tipo de pecado que essa pessoa se envolva, quando a gente diz Deus vai restaurar a vida dessa pessoa, muitas pessoas se levantam e dizem: capaz, isso não existe. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que esse espírito de dúvida, de zombaria, vem sempre do inimigo das coisas de Deus. Então não aceite. Se você tem orado por um filho, se você tem orado pelo seu casamento, se você tem orado pelos seus negócios, se você tem orado pela sua igreja, se você tem orado pela sua cidade, se você tem orado pela sua nação, não aceite a zombaria do inimigo, o desprezo. Não se deixe levar pelas notícias daqueles que não conhecem a Deus. Porque a resposta do Neemias é muito clara. Ele diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O nosso Deus fará que sejamos sucedidos. Na minha família, ninguém partirá sem salvação. Na sua família, ninguém partirá sem salvação. Mas você precisa se levantar. Você precisa começar a reconstruir os muros. Você precisa começar a levantar, encorajar pessoas para andarem contigo, para testemunharem de Deus. Saia da zona de conforto, saia do comodismo. E aí sim, Deus começará a andar junto com você. E você poderá dizer assim como Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Eu tenho muitos projetos para esse ano. E eu sei que Deus fará que esses projetos sejam bem-sucedidos. Porque eu confio nele. Eu não presto atenção naquilo que dizem ser difícil ou complicado, mas eu presto atenção na palavra do meu Deus, Criador dos céus e da terra. É Ele quem tem a última palavra. Esse mesmo Deus que tem curado pessoas de câncer, que tem colocado paralíticos para andar, os cegos para enxergar, e é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu estou apresentando a você. É esse Deus que Neemias apresentava diante daqueles homens. E ele diz para aqueles que eram inimigos: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, nós somos um povo que temos uma história com Deus. Aqueles que se levantam contra Deus é porque não o conhecem, não possuem nada de memorável na história deles com Deus. Mas nós sim, nós o conhecemos. Resistências virão, oposições virão, mas a vitória pertence àquele que anda com Deus. Não se esqueça quem te chamou. E não esqueça as promessas que o Senhor tem sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos dê prudência e cautela em nome de Jesus. Amém.